O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É comigo mesmo e a enorme audiência do Jovem Nerd, agora também no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que tenhamos um programa espetacular dentro do possível, das possibilidades que a realidade nos apresentou no dia de ontem, nessa terça-feira, 23 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, nerd, geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Tal qual Romário em São Januário.
Exato. Olha, bom dia pra quem, né?
Bom dia pra quem, né, cara?
Bom dia, Tucano.
Tucano.
Bom dia, bom dia. Um dia, o Marcelo classificou como um dia péssimo, mas um dia revelador pra mim.
Vamos ver. Mas realmente teve, pelo menos a Copa se mantém com jogos com bastante gols pra quem curte. A gente tem aí uma Copa segue movimentada.
E com entrevistas muito contundentes, eu diria.
Olha aí. Quero ouvir os comentários de Tucano, as análises de entrevistas desse rapaz, o homem das junkets de futebol. Acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola a bola, vai rolar! Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar!
Hoje é dia de falar dos jogos que rolaram no dia 22 de junho de 2026 pelos grupos I e J. E eu quero dizer para os atentos ouvintes que assistem com um olho na tela, que ontem eu errei, tá? Errei o arquivo de título. Como todos são muito iguais, né? Visualmente, eu arrastei o errado, tá? Botei o dia errado na tela aqui. Ficou o dia errado na tela. Tá?
Ah,
ficou. Quem não dia percebeu, 21, né? Ficou sei lá que dia. Ficou dia 14, acho. Errei lá pra trás. Eu puxei o arquivo velho. É,
boa, tá bom.
Errei completamente. Viajei total. Então, assim, como tudo é parecido, passou direto pela minha revisão. Perdão! Perdão, galera do título. Perdão, galera dos títulos. E é isso aí que eu tenho a dizer. Porra,
foda. Pô, tu pode ter botado em xeque o nosso título, inclusive.
É, mas a gente não pode reclamar porque a gente tá 24 anos sem título, né? O Vidane errar o título.
Pelo menos eu trouxe um título, né?
É, trouxe um título, exato. Errado, mas trouxe.
Mostra a tua força, Brasil! Vamos pro Grupo I. Agora, nesse momento.
Grupo I!
O Grupo I que começou, o primeiro jogo do Grupo I, é claro, um massacre francês, França 3, Iraque 0, num jogo de 4 horas, sim.
Eu quero fazer aqui, eu quero fazer...
No tênis.
Para tudo. Eu quero fazer aqui uma reclamação.
Certo.
Faz. Na hora de fazer o palpite, o Vidane vai pelo horário do jogo. Na hora de comentar os jogos, ele vai pelos grupos. Um velho de 50 anos não consegue entender isso e se complica, porra. É. Eu aqui tô parecendo o Alex Escobar, porra.
É verdade, entendi a incoerência. Agora que notei essa incoerência, Tucano, não vou mudar nada. Vai seguir do mesmo jeito, a gente vai se acostumar.
Vamos seguir.
Que agora mudar no meio do caminho acabaria com o meu toque, acabaria com tudo. Mas se te agrada, como vai acabar a fase de grupos daqui a pouquinho, né? Faltam alguns episódios só de fase de grupos. Já passando o fim de semana, já entram as péssimas. Nas péssimas, vocês têm tudo pelo horário mesmo, porque não tem mais grupo, então vai ser mais tranquilo. Então,
é isso.
Falta pouco pro seu sofrimento acabar, Tucano. Fica tranquilo. Aliás, se eu não me engano, na fase já de... Na última rodada da fase de grupos, é tudo em horário certinho dos grupos. Mas pode ser que eu esteja errado também. Mas...
Sim, sim,
descobriremos. Sim. Descobriremos.
É tudo junto.
É, vai ser parzinho por horário, né? Tipo, os dois jogos do grupo A no mesmo horário, do grupo B no mesmo horário, do
terceiro
no mesmo
horário. Dividir, tipo assim, ó, fulano assiste esse jogo e o outro. Aí a gente, que não dá pra ver os dois.
Gente, nós não somos jornalistas, nosso compromisso com a verdade é baixíssimo.
Porra, então... eu sou jornalista, caralho.
Você é mesmo? Formado?
Sou, porra, formado.
Então o Tucano é jornalista, olha aí, ó. Eu não sou.
Eu não sou, pelo contrário, eu sou publicitário. Então é isso aí.
Eu também sou de computação. Pô, Tocano, para de estudar imediatamente. Para de ter
produção. Minha mãe falou isso.
Essa Barbie, porra. O que, que é isso?
Minha mãe falou isso.
Jogador de futebol também, daqui a pouco.
Ela falou: agora você para de estudar e vai ganhar dinheiro, né? Porque, porra.
É. Já gastou todo o meu dinheiro, agora vai.
Um fã das faculdades, né? Ele gosta tanto de faculdade que ele foi dar aula em uma, né? É isso.
Bom, um jogo de tênis entre França e Iraque, né? 4 horas ali, interrompido por chuva. 1 hora e meia de interrupção por conta do protocolo para tempestades nos Estados Unidos. Até que demorou, né? Para quem viu o Mundial de Clubes ano passado, né? Demorou para acontecer isso. Boa parte da etapa inicial ocorreu sob chuva, mas aí aproximaram raios da região ali. Quando o confronto estava no intervalo, resolveram não voltar ao jogo. Demorou 1 hora e meia. E aí voltaram. O resumo é: Kylian Mbappé é um monstro e fez mais 2. O primeiro, um golaço. O segundo, um presente, né? É. Dá para dizer o segundo gol do Mbappé. Goleirão entregando no pé do Dembélé, que serviu o Mbappé sem goleiro.
E poderia ter terminado esse jogo empatado com
o
Messi, hein?
Cara, ele perdeu gols o suficiente. Aliás, o próprio Messi poderia ter feito... Também, nós vamos chegar na Argentina também.
É verdade.
Porque perdeu até pênalti, né? Mas, cara, o gol do Dembélé também que fechou o placar. A França atropelou de novo. Tá no mata-mata. 6 pontos garantidos em 2 rodadas. Massacre, né? Esse jogo contra o Iraque não teve nem graça. Teve nada. Mas, assim, né? França fazendo o papel dela e o Mbappé mostrando que, cara, ele vai terminar a carreira dele nas Copas do Mundo com 40 gols, gente. É isso aí.
Olha, se acostuma. Se nada acontecer na carreira dele...
Aí, né, o Marcelo já zicou, rapaz, caraca, amanhã não, quebra a perna, Tiba, assim, Perônio, Fíbula.
Ele acabou de ser decapitado, né, no plano das ideias, o Mbappé.
Não, decapitação em França não fala muito, né?
Olha aí!
Mas, ó, não, é, mas é
uma decapitação, cara. Grau 2.
Porque, pô, quantos jogadores nossos aí a gente achou que, né, pô, iam ter vida longa nas Copas, enfim.
Nossa.
Mas nada contra o Mbappé, que ele bata mesmo 40 gols aí. Cara, é o cara das Copas, né, cara? O cara é um copeiro.
Monstro.
Impressionante, cara, monstro. Impressionante.
Não,
gol de fora da área,
urgente mais um gol de zagueiros ruins e goleiros frangueiros pra França. Urgente, cara. Porque não dá, é injusto.
Não, mas não é só isso, né? Tipo assim, porque time fraco tem, em toda Copa tem, mas acho que ele soube realmente aproveitar, ele já foi, pô, cara, fez 3 gols na final da Copa, cara. Não tem o que a gente dizer do cara, né?
Não dá. Não, eu tô falando sobre a própria França, porque a gente precisa que o time deles enfraqueça atrás pra gente poder ter um jogo 5-4 pra um outro time e a gente ter o Mbappé eliminado fazendo 4 gols, né? Que é o que vai acontecer. Só assim vão derrubar a França, né, pelo visto. Mas tivemos também aí Noruega 3, Senegal 2. E o Cometa Haaland é outro monstro, cara. Que bom que nasceu na Noruega. Que bom. Ah, você cravou? Olha aí, ó. Cravou.
Porra,
ah, que
porra. 3x2? Cravar 3x2 é maluquice.
E eu cravei o 3x0 da França também, pô.
Realmente. É verdade. Olha aí, Tucano, é verdade.
Não, o Vidani também. Você deu o meu palpite, cara. Que você tá com a mente.
É verdade, eu não lembro. Eu tô acostumado a cravar já. Só pra todos os meus palpites.
É isso.
Mas. Noite de atacantes como destaques, né? Noruega se classifica como com gols, também pro mata-mata já chega, gols do Pedersen, que abriu o placar, e o Haaland fez os outros 2. Aliás, o segundo gol do Haaland, ele é de uma crueldade, o toque ele dá de primeira no alto, né? Vi aquele gol, eu falei...
Ele tava reclamando.
Pode fazer?
É? Ele tava reclamando quando ele viu... Ih, tá vindo! Pá! Caralho, perfeito!
Mano, ele é um filho da puta, cara! Que maluco sinistro, mano! Que sinistro,
como é que pode? Como é que pode um cara de 1,95m, ele parece um bailarino?
É, exato, e o movimento de perna. Isso aí eu preciso citar o Ibrahimovic, tá? Porque é uma parada que o Ibra tinha. Não, mas é verdade. Desculpa. O Haaland é melhor que ele em todos os quesitos. Todos. Não vou comparar os dois.
Zero Ibra em Copas, ó, zero.
Foda-se, mas o Ibra era um cara plástico pro tamanho dele, que você falava, mano, como é que esse cara acerta esses voleios, esses chutes fora, os golpes de taekwondo na bola, e o Haaland faz a mesma merda, é voadora na bola. Ele faz de qualquer jeito e ele bate pro gol, cara. É bizarro.
Ó, bizarro. Uma estatística aqui, rapidamente. Sabe quantos gols o Haaland tem por jogo em Copas? 2?
Pô,
é bizarro, cara. O cara jogou, tem 4 gols em 2 jogos. Bizarro, cara, bizarro.
E assim, se ele foi eliminado nas péssimas, ele vai terminar a Copa com 1 gol por jogo. E é isso aí, né? No mínimo. Vai tomar no rabo, cara.
Se você... Bom,
e vale dizer que ele perdeu um gol sem goleiro no primeiro tempo. Batendo na trave. Ou seja, era pra ter vindo o hat-trick do Haaland aí.
Bizarro. Se somar aí, ó, Ibrahimovic, Lewandowski, Eto'o, os caras têm menos gol que o Haaland juntos. Somar eles todos.
Agora, o cara também, além de tudo, é puro carisma, né? Eu acho até que é porque ele tem 47 dentes. Porque ele vem
cada assim, casa, com
cara de mal.
47 em cima, 47 embaixo.
Ele vem com cara de mal assim, aí dá um sorrisão. Ai, caralho, maluco, quanto quantos dentes tem aí, cara? Não cabe.
Ô, Tucano, eu vou te falar que pra mim, é, pra mim ele é o pug do futebol, entendeu? É o cachorro feio que a gente acha que é simpático. Você vê o Haaland ali e falou, pô, esse cara é assim, quanto mais eu olho pra ele, mais simpático ele fica. Tava vontade de passar a mão na cabeça dele, dar uma cheirada na orelha dele. É foda.
Haaland, e a entrevista, a entrevista dele, vocês viram ou não?
Não vi.
Perguntaram sobre a França, aí ele falou, ah, não tem como me preocupar muito com esse jogo, provavelmente a França vai ganhar, o campeonato, então, tipo assim, o cara é aprendiz do Guardiola mesmo, assim, né? O cara falou, ih,
foda, rapaz, foda.
Tá aí no,
cara, ele é muito sinistro, cara, eu sou muito fã do Haaland, assim, desde quando ele surgiu, eu achei ele, porra, muito, é o que o cara falou, assim, ele contradiz a lógica, você olha pra ele e fala, esse cara é um grosso.
Então tu é hipster do Haaland.
Não sou hipster. Pode crer, sou hipster. Não tenho camisa do cara nem nada, mas é interessante você ver um cara que, de fato, parece que não vai sair nada de lá e sempre sai muito, cara. Sempre ele entrega demais, assim, é absurdo. Eu lembro daquele PSG e Borussia, né, que ele faz a comemoração e depois o Neymar vira o jogo e imita, né, 2020. Vocês lembram disso, naquela Super Champions, né, da pandemia e tal? Cara, ele era já um monstro com, sei lá, 18 para 19 anos, ele era sinistro já. Então... É um fenômeno, cara, de verdade. E vale dizer os dois gols do Senegal do Ismaïla Sarr, mas eu quero destacar aqui, só pra não deixar de citar, a partidaça que fez o Odegaard, cara. Porra, jogou muita bola. Jogou muita bola, cara. Ele é muito bom. Mas ele tava devendo, né, pela Noruega na Copa. Tava devendo.
Mas cada camisa 10 que aparece jogando fino, me deixa mais triste da gente não ter o camisa 10.
Pois é. Que explicação tem, né, cara?
Mas, cara, é interessante porque se fala muito do Haaland, né, que, lógico, é o principal jogador da seleção, mas ele a Noruega em algum momento deu a sorte de ter esses dois caras, né, um meio armador e um finalizador sinistro, na mesma geração aí, digamos assim. Porque também, se for só o Haaland, os caras iam ficar dando, né? Assim, é um timinho que tá...
Ia virar chuveirinho, ia virar Portugal.
Tá ajeitado ali. Mas aí é por outro motivo, né? Não é porque os caras não têm meio campo. Imagina o Haaland em Portugal, como que
é
assim.
Cara, é foda, viu? Foda.
Cara, imagina o Haaland no Brasil, cara. Sei lá. Só imagina. Porra, assim.
Nossa, meu sonho, tá? Vem, Haaland. Bem-vindo ao Vasco da Gama. Bem-vindo ao gigante. Bom, nesse grupo, França e Noruega têm 6 pontos, o restante tem 0, ou seja, daqui não vai sair nenhum dos melhores terceiros colocados.
Verdade.
Provavelmente, desse grupo aqui, Senegal e Iraque já estão virtualmente eliminados da Copa, a não ser que nos outros grupos, sei lá, os caras que estão com 1 ponto e tal, percam de novo, e aí a gente tem os terceiros colocados com 1, 2 pontos.
Mas, ó, eu torci pra Noruega, mas eu fiquei triste, porque a tristeza da torcida do Senegal foi comovente.
Eu acho
que o Mané Senegal também, deu muito
azar, né?
Mané correu pra caralho, porra, com 34 anos.
Dá pra olhar, assim, dá pra dar uma olhada na caixa de leite pra ver se encontra o Mané, né? Pra ver se tem a caixa, foto desaparecido dele, porque esse jogo aí só correu, não encontrou nada, não apareceu em nada, nenhum lance.
Porra, ele que deu o passe pro primeiro gol do Ismaïla.
Do Ismaïla Sarr, sim, é verdade, né? Verdade.
Mas,
fui injusto com o Mané. Perdão, Mané.
Eu acho que Senegal deu muito azar, assim, no grupo que caiu e no jeito que os jogos foram, né? Então, Noruega e França só vão se enfrentar no último, então eles acabaram ganhando os dois jogos. Senegal, se tivesse em outros grupos, tipo assim, no grupo da Argentina, porra, eu acho que não é um time fraco, isso que eu quero dizer, assim, eu acho que realmente
não é.
Melhores,
né? Não, e vale dizer que a Noruega surpreende na Copa, né? A performance é muito acima do que eu esperava. Eu não tô falando de resultado. O resultado, acho que a Noruega tinha time pra bater os dois times ali, que já bateu. Mas a forma como bateu, porque esse resultado de 3-2, ele engana, porque o jogo foi da Noruega, assim. Senegal não teve um domínio e tal, não... É como se tivesse uma competitividade baixa perto do possível, assim, não foi um jogo apertado, parelho. Foi um jogo que a Noruega, passou a maior parte do jogo com 3-1, 2-0, tava tranquila.
Exato.
Não foi um jogo apertado. Então, mas vale dizer que esse resultado aqui do grupo praticamente garante a gente no mata-mata. Não que a gente precise se preocupar com isso. Mas tanto o Brasil quanto quem tá com 4 pontos já tá com um pezinho no mata-mata, todos os times já. Porque tem esses times agora que não, nem chegam a 4, né? E quando chegam, às vezes tem casos, sei lá, como no grupo do Canadá lá, que tanto o Canadá quanto a Bósnia, né? Não, quanto a Suíça golearam. E aí a gente tem Bósnia e o Catar pode até chegar a 4 pontos, mas vão chegar com saldo negativo pra cacete, né? Então, não tem muito o que fazer.
E ao contrário das outras Copas, é um resultado, como você tá falando, ele influencia outros jogos, né, cara? É isso que é bizarro desse formato, que eu acho uma porcaria. Esse resultado agora tem times dos outros grupos que, puta, um empatezinho aqui já me resolve, porque pois com certeza eu vou passar, né? E quem
não, voltou jogar... a permitir manipulação de resultados, voltou mesmo
isso, esse formato. E quem for jogar por último, né?
Vantagem zaça.
Tem muita vantagem, porque já sabe mais ou menos
mas você precisa. Mas você preferia uma Copa sem Cabo Verde? E sem Curaçao? Sem não, irmãos não. Bacuna?
Não. Mas não, eu queria
sem a Argentina, vamos tirar a Argentina e botar aí.
Exato. Eu queria, sabe, sem a Itália. Ah, não, a Itália realmente não
tá. Não tá na Copa. Cobraram a gente que a gente não deu essa informação ontem, hein? Peço perdão a quem ficou sem essa informação ontem, exato.
É audiência rotativa, né?
Rotativa, exato. O esporte é assim, encanta. E está entre nós o maravilhoso Monopoly Panini Prism FIFA, que leva toda a disputa da Copa do Mundo para dentro do tabuleiro de Monopoly. Ele traz uma nova forma de jogar Monopoly, usando o já tradicional tabuleiro e usando cards maravilhosos como esses daqui. Ai, que calor. E além de jogar, é possível colecionar essas cartas através de pacotes extras de boosters. No Monopoly Panini Prism FIFA, você relembra partidas clássicas de Copas do Mundo. Cada propriedade do tabuleiro é uma partida, olha só que alegria. Então os jogadores revivem esses momentos incríveis através dessa mecânica única dessa versão do tabuleiro. É o jogo perfeito para você disputar e colecionar. Os cards ainda têm um acabamento todo especial, ó. Tem diversas raridades, versões especiais dos jogadores. Esse Eden Hazard aqui, por exemplo, azulzinho. Olha que lindo, ó, como brilha. Que traz jogadores atuais e legends. Tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino também. Monopoly Panini Prism FIFA, o jogo perfeito para você disputar e para você colecionar. E tem link na descrição. Bom, vamos de Grupo J nesse momento. Grupo J! O homem teve um dia horrível. Argentina 2, Áustria 0. Estou falando de Marcelo Bassoli? Não, também. Mas estou falando também. Lionel Messi. Cara, um jogo tenebroso do Messi. Jogou mal, perdeu o pênalti, perdeu duas oportunidades claras de gol no primeiro tempo. Mas um dia ruim do Messi é melhor do que a maioria dos dias bons de quase todos os atacantes do planeta, né? É bizarro, porque fez um belo gol ali de primeira, na primeira etapa ali, em jogadinha de passe para trás. E aí matou o jogo em rebote de uma jogada que ele mesmo construiu nos acréscimos do segundo tempo. Ele que ainda tem pique, ainda tem gás, ainda tem gasolina no tanque, mesmo com quase 39 anos de idade. E já tem 5 gols, em 5 gols da Argentina no torneio, são 5 dele. Em 2 jogos, esse é Lionel Messi. Prazer, Marcelo Bassoli. É isso que eu tenho a dizer.
Olha, eu quero... 2-0. Se eu puder não comentar esse jogo, agradeço, mas eu só eu só queria, se tal, de repente, eu não sei se vão poupar ele, tá, mas assim, no, hipoteticamente poupando o Messi, eu gostaria de ver a Argentina jogar sem ele, pra ver se realmente não tem nada ali, ou se sem ele os caras vão tentar falar, pô, então agora a gente precisa jogar isso e fazer alguma coisa, porque é um desrespeito o host desse programa vir com a camisa da Argentina novamente no
é outra.
No programa.
Outra ainda, né?
Não importa, né?
Cara, pô, tem uma que é mais bonita.
Tem uma...
Essa aqui é a camisa mais bonita da Argentina, pô, tá maluco.
O cara tem mais camisas da Argentina do que eu tenho as do Brasil.
Quando o Maradona faleceu, eu comprei as duas dele, pô, retrozinha, não teve jeito.
Entendi.
Fiquei emocionado.
Não, mas então é isso, eu gostaria de ver realmente, porque hoje parece que toca pro Messi, né?
Essa é a tática do Scaloni. É
exatamente isso.
E assim, é a melhor tática que ele poderia desenvolver, não tem o que falar. Vou falar o quê do cara? Tá certo.
Não, pô. Quando a gente fala de ranking da FIFA, né? A famosa frase do JP aqui nesse programa, confio mais em Las Vegas do que na FIFA, né? Nas odds. A Argentina tá em primeiro lugar, né? E você compara o jogo da Argentina com o jogo da França, cara, são prateleiras diferentes. A única diferença é que, né, a Argentina tem o Messi. E resolve, né?
Mas resolve nesse
grupo. E o grupo é uma baba, né, Tucano? A gente já supunha isso lá no Guia da Copa. A gente já supunha isso. Mas é uma baba. Se comprova mais de uma vez que... Inclusive, nós vamos falar de Jordânia e Argélia daqui a pouco, mas o menino Zidaninho tá brilhando na Copa, hein? Tá?
Mas me dá... Brilho. Mas me dá medo porque, assim, nada de bom vem na Copa dos Estados Unidos, né? Realmente a gente já tá vendo aí, né? Tipo assim, de todos os problemas que tiveram pré a Copa e aí agora durante a Copa tem essa parada das chuvas e raios que nunca teve em Copa nenhuma, sempre se jogou...
Não, inventaram a tempestade pra essa Copa, antes do dia
da tempestade. Isso, não, pra Copa dos Clubes, né? Inventaram o... É. Enfim, cara. Não, cara, eu não sei de onde
isso vem. Isso é uma besteira. Aqui na Areia Dura de Santos, cai raio do lado, tá ligado? E a galera continua no futebol, cara. Gol caixote, não para.
Agora, então, imagina, você tá milhões... jogando futebol, de repente, o cara que tá do seu lado vira o Shazam, seria irado, pô.
Mas assim, ele joga lá, né? Então a imprensa toda do americana, que eu tô dizendo, né? Porque eu, tipo, acompanho bastante a imprensa de lá, porque eu gosto muito de NFL e tal. Então, essa mesma galera que não sabe nada de futebol hoje tem que falar de futebol. Então, é cada absurdo que os caras falam, mas assim, é como se o futebol não existisse antes do Messi e tudo mais. Então, teve um cara que falou que foi bom ele ter perdido o pênalti, porque muito melhor o gol dele ter saído em bola rolando. Tipo assim,
ele não podia ter feito os dois, né? Não podia.
Assim, então, e fora isso, o interesse de que o campeão... Eu mostrei pra alguém, tinha lá no saiu num jornal, o Messi hoje não vai jogar pelos Estados Unidos, porque ele não pode, ele joga pela Argentina e tal, meio que explicando pro torcedor americano que o Messi não ia estar na seleção dos Estados Unidos, cara. Bizarro, depois eu mando pra vocês.
Caralho, então, inacreditável.
Então assim, a Copa do Qatar já tinha um interesse muito grande que ele...
Mas essa é uma premissa do jornalismo, você tem que explicar pro Homer Simpson entender.
Então, mas lá então é mais
ainda. Nos Estados Unidos é o Homer Simpson mesmo.
Pode crer. Então assim, me preocupa, demais. Estou preocupado. Ligando alerta, rapaz, aqui.
Eu acho que se a gente ainda não recolocou a Argentina no primeiro patamar de favoritas dessa Copa, é a hora de colocar antes que seja tarde, cara. Sinceramente. E aí eu falo
isso. A chave fraca, né, Vidani?
A chave, o caminho se desenha
muito claro. O caminho muito fácil.
Aparentemente, se Uruguai não fizer a boa, né? Cabo Verde, vão enfrentar ali, jogo logo nas péssimas e depois, cara, são times muito vencíveis, assim. A não ser que nos outros grupos alguém tropece, mude a ordem aí, alguma bagunça aconteça, mas se seguir a lógica tudo, a Argentina só começaria a ter trabalho na semifinal, que pegaria o Inglaterra ou o Brasil, algo do tipo, lá pela frente. Então, é difícil, cara. É difícil imaginar que esse time não vá longe.
Viria um Portugal ali nas quartas, talvez, não é isso?
Legal. Esse confronto seria interessantíssimo, tá? Um Messi Cristiano fim de carreira.
Seria
legal, tá? Seria uma forma, inclusive, do Cristiano não igualar e nem virar esse jogo, mas de ter uma última, né, último marco, última oportunidade, seria legal.
O mais provável talvez seja Cabo Verde nas péssimas, Paraguai ou Austrália nas oitavas, Colômbia nas quartas, Brasil e Inglaterra na semi.
Boa, tá bom.
Colômbia é interessante, tá? Argentina e Colômbia, interessante. Foi a final da Copa América, foi jogo duro.
E, cara, eu fico imaginando o que o Cristiano tá mordendo as calças, cara.
Não, hoje, se ele não fizer gol, ele vai comer caco de vidro, é isso. Ele vai embora.
Ele deve estar olhando todos os caras fazendo gol pra caramba.
Vale dizer isso, né? A gente nem citou. O Mbappé empatou com o Klose também, né? Tá com 16 gols. O Messi chegou a 18.
O que é bizarro, né? O
Mbappé chegou a 16.
Cara, bizarro.
Ele tem 16 jogos em Copa do Mundo e ele tem 16 gols, né? É isso?
É bizarro, cara.
Não, ele não tem 16 jogos. Acho que ele tem 15 jogos, 16 gols, sei lá, 14 jogos, uma parada assim.
Não, 7 com 7, 14 com 2, 16. Ele jogou
todos. Mas ele jogou todos?
Não sei. Mas assim, o máximo que ele pode ter disputado é 16. Então, ou isso ou é melhor, ou a média é melhor, né? No caso.
É pelo menos um gol por jogo. A gente falou do Haaland aí, mas esse é o Mbappé. Bizarro, esquisito. E Jordânia 1, Argélia 2, mais um frango do Zidaninho. Lucas Zidane caiu com a mãozinha mole. Não conseguiu impedir o chute rasteiro do Nizar ao Rashdan, que abriu o placar aos 35 do primeiro. Foi depois, foda. Dois escanteios mudaram a história do jogo. Ben Boali subiu pra cabecear aos 24 do segundo e o Guiri aproveitou a sobra aos 37, fazendo um dos gols mais feios dessa Copa do Mundo pra virar o jogo pra Argélia. Um jogo tenebroso, como tinha que ser, né? Um Jordânia e Argélia, é isso aí.
Ou seja, a Argélia perdeu de 3 da Argentina, ganhou de 2 da Jordânia.
Bem-vindo, Messi, aos 30 gols em Copas do Mundo, é isso.
E pesadelo não acaba, cara. Eu tava falando com um amigo meu ontem, tipo assim, que pesadelo, cara, que pesadelo. Ele vai acabar, no fim dessa Copa ele acaba.
Calma que o Ney tá voltando, calma. Respeita o Ney, confia.
Então, eu queria aproveitar esse gancho do nosso host pra falar sobre a entrevista do Gabriel Martinelli.
Olha, vamos lá, porque eu
diga
não vi.
Aí, eu não vi.
Ele perguntou se... um jornalista perguntou pra ele se o time toparia correr a mais pra ter o Neymar em campo. Pra potencializar como é feito com Portugal, como é feito na Argentina. E ele falou que... vocês correriam 10% a mais? E ele respondeu, a gente correria 20%, 30% a mais. Pra mim, eu entendi o quê? Então eu estou correndo abaixo.
Estou correndo 70%.
Que porra é essa? É uma boa interpretação.
Então por que já não corre?
Exatamente, você correr, é Copa do Mundo, caralho.
Assim, se a gente for...
não corre nada também, que tá no banco, né?
Gente, eu queria muito saber como ele fez esse cálculo, tá dentro da cabeça dele, de porcentagem de corrida. Mas o ponto que eu ia dizer é, se a gente imaginar que ele tá querendo dizer, gente, nós vamos jogar como se o Brasil tivesse 10 em campo, quando eu tivesse sem bola. Porque o Neymar não vai se mexer, ele é uma estátua viva. Aí eu concordo com o Martinelli. Também. Beleza, vocês vão ter que correr um pouquinho a mais mesmo, porque é foda.
Agora
20% é muito, hein, Martinelli, pô. 9%, pô. Divide por 11, cara.
20-30.
Eu tenho saudade quando os jogadores respondiam, tipo, o importante é os 3 pontos e o grupo tá fechado.
Ô, mas eu vou falar pra vocês, ano passado, ou retrasado, não lembro muito bem, o Luiz Henrique deu aquela entrevista muito lúcida sobre o Neymar, ano passado, né? Que ele tem que correr um pouquinho também, ajudar o time e tal. Eu queria que retomassem pro Luiz Henrique essa pergunta. Falou, Luiz Henrique, ano passado você falou, que o Neymar tinha que vir, tinha que ajudar um pouquinho também. Você ainda acredita nisso? Queria que algum jornalista perguntasse pra ele, cara. Porra, seria o momento de Martinelli falou sobre isso. O que você acha? Né? Porque é interessante. Eu não quero botar lenha na fogueira nem criar uma crise dentro da seleção brasileira. Que isso certamente criaria. Mas o que me irrita...
Parece que está querendo. Não queria dizer nada. Mas
eu acho que o trabalho de jornalismo faz parte disso, entendeu? Você virar e falar, fazer as perguntas difíceis e confrontar. Eu acho que desde o começo, o Neymar tá nesse papel de parça dentro do time, nesse papel de amigão, do ídolo, etc. Só que assim, irmão, você não vai carregar a mochila nas suas costas a Copa inteira. Ele tem que jogar. E eu tô... confesso pra vocês, tá? Um pouco ansioso pra esse jogo contra a Escócia, pra entender se ele vai ser usado, de que jeito. Eu tava vendo o Juca Kfouri falar no posse de bola do UOL falando que seria um milagre da medicina, né? O Neymar falou, cara, se ele entrar em campo e render, que isso? É um milagre, né? É uma surpresa nunca antes vista no futebol. O cara tá um mês parado e de repente entra na Copa do Mundo e arrebenta. Não existe isso.
Né? É muito sem treinar, né? Não é que ele tá um mês parado treinando pra caramba, ele não tá...
Tá dois dias treinando com bola e nem sei
na
intensidade que precisa.
O que eu acho mais bizarro é que o Brasil perdeu um titular, que é há anos titular, não vai voltar na Copa, esquece, já era. É, tipo, um dos principais jogadores do mundo, segundo o Carlo Ancelotti, top 5 do mundo, jogador do Barcelona, o cara foi, tipo assim, se machucou, não vai voltar, e ninguém fala do cara!
Ninguém fala tá do preocupado.
Cara. Tipo assim, foda-se o cara. Agora e continuam falando do Ney, a pergunta... Tipo, por que não perguntaram pro Martinelli? Martinelli, e agora, senhor Rafinha, né? Tipo assim...
Exato.
Vocês vão correr a mais? Como que vai? Quem que, né? Assim, não...
Ou que seja, é uma pergunta muito mais pautada na realidade, né? Porque quem joga é o Rafinha e não o Neymar.
É o jornalismo
hipotético. Ele fez outra afirmação, que é o Neymar volta porque ele está em muito alto nível. Aliás,
um
nível
muito alto. Acima do esperado, né? Ele falou. Acima do
esperado. Mas esperado por ele ou esperado por um ser humano?
Eu vou falar real, tá? Eu já falei disso aqui. Torceria pelo Maníaco do Parque, pela Seleção Brasileira, não tem problema nenhum de admitir isso. Então, assim, não é questão de... Pô, se o Neymar estiver em campo, gente, eu vou... Nenê, eu vou ficar assim. Ai, Nenê, vou ficar feliz.
Eu tô guardando a comemoração dele pra quando ele entrar e...
É verdade, tô assinando isso aí,
Marcelo. Não vou fazer. Se ele não entrar, não vou fazer.
A terceira e última afirmação. Eu quero ver o que vocês acham disso. Gabriel Martinelli falou também que a Premier League tem mais intensidade do que Copa do Mundo.
Tá bom, Martinelli. Bem-vindo ao Ajax. Próxima temporada vai estar no holandês. Não é
possível, cara.
Não é que possível, já era banco do Arsenal e vai... Nossa senhora, cara.
Não é possível, na moral.
Cara. A Premier League é a maior mentira do futebol, tá? A
galera fica... O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o quê com isso, então? Que tá tranquilo, então? É isso? Então por que não ganhou o primeiro jogo,
então? Pô, então tinha que cortar o Neymar e trazer o João Pedro mesmo, então,
porque ele tá jogando a Premier League. 6-0 no Haiti. Caraca, como esses caras... Assim, eles fazem um esforço, talvez, pra gente não pegar...
Não gostar deles,
cara. Cara. Que, tipo assim, o cara que é reserva... Que é reserva no time dele. Ele é reserva no time dele, cara.
A posição dele é ser reserva.
Ah, meu.
Porra. Vai cagar, Martinelli.
Vai esquentar o banco.
Já defendi muito o Martinelli na minha vida, mas agora não. Isso aí não dá.
Não dá.
Boa, excelente. Nosso jornalista tucano já, trouxe aqui a entrevista.
Piorou meu dia, piorou meu dia. Pera, melhor não ter
já sabido. Tava ruim. Já tava mal. Ruim, hein? Ah, não. Bom, palpita coração.
Deixa eu prestar atenção.
Palpita coração.
Jogos de hoje, 23 de junho, Portugal e Uzbequistão, grupo K, 14 horas em Houston, Portugal e Uzbequistão, tocando.
Portugal e Uzbequistão, vai ser 1-1.
Caralho, se acontecer isso, é delícia, tá? Eu já tô pra caralho com Portugal, tô que se foda já com Portugal. Depois do primeiro jogo, e aí, Marcelo?
2-1, Portugal.
Ó, essa rodada, todo mundo que foi meio meia boca tá se vingando, né? Uhum. Espanha conseguiu e tal. Eu acho que hoje é 3-0 Portugal, não vai ser tanta goleada assim, mas vamos fazer ali. E não tem gol do Cristiano Ronaldo, hein? Hoje não tem.
Tá, então tá resolvido.
É isso. Inglaterra e Gana, grupo L, 17 em Boston. Vai lá, Marcelo.
Caraca, 3-0 Inglaterra.
E aí, Tucano?
4-0 Inglaterra.
Eu vou fazer poesia acústica aqui. Inglaterra e Gana. Inglaterra engana. 1-0 Inglaterra. Caraca, toma esse sarau. Pega. Vai. Pega o sarau, não tem jeito. Vai. Meu Panamá Deus e Croácia, céu, grupo L. Panamá e Croácia, 20 horas em Toronto, grupo L. É, caraca, difícil, hein? 0-0. Não dá. E aí, Tucano?
2-0, Croácia.
E aí, Marcelo?
3-1, Croácia.
Cara, eu não tô botando fé nessa Croácia. Minha pau,
é difícil. Mas você tá botando fé no Panamá?
Cara, é menos fé na Croácia do que fé no Panamá.
Não, pera,
bom, meu Deus. Colômbia e Congo, grupo K, 23 horas, Guadalajara, do estádio Akron. Estádio bonito demais. Porra, todos os jogos do México é absurdo, né? Não tem. É outra vibe, é a Copa do Mundo. Dito isso, Tucano, Colômbia e Congo. República Democrática do Congo.
2-2.
E aí, Marcelo?
Sabe por quê? Não, pera, desculpa, vou mudar. 3-2 Congo, porque vamos ter a estátua viva.
Verdade. Finalmente vai poder estrear aí. O reforço.
Ô, Tucano, a sua conta da Colômbia pegar a Argentina nas quartas é a Colômbia em primeiro do grupo, é isso?
Ah, então já nem sei mais.
Teria que torcer pra Portugal ser a primeira do grupo, talvez, então.
É mantendo. Era mantendo o que tava rolando antes de ontem.
Dessa rodada. Ah, então é isso, porque a Colômbia tá em primeiro. É. Não, então eu vou 1-1 aí, 1-1.
Wow. Boa. Congo vai botar o xerecão pra jogo mais uma vez, vai entrar com belíssimo uniforme, mas, porra, aí vai ser 4-0 Colômbia, tá? É outra parada.
Entendi. Ah, entendi.
Meu amigo... Aquele jogador que rolou em cima da bola, vai fazer, vai ser brilho.
Olha, meu aí. Amigo anônimo mandou aqui um link da BBC, que ela faz os confrontos, os confrontos que são prováveis de acordo com a tabela. Depois vou passar pra vocês.
Boa, manda pra nós. Manda pra nós. Bom, é isso então, galera. Chegamos aqui ao fim do jogo com nossos últimos palpites de hoje.
Apito árbitro, fim de jogo!
Trago aqui uma notícia triste, que é uma matéria do GE, assinada pelo Bruno Cassucci e o Caê Mota, no dia 22 de junho, 9:30 da noite. FIFA divulga alteração em uniforme do Brasil contra a Escócia. Goleiros não usarão vermelho. Sim. Hã? O que a CBF informou é que o conjunto que foi anunciado inicialmente pela entidade internacional não existe. Curioso, né, CBF? Acho que a FIFA inventou, né, o uniforme vermelho pra seleção. Não existia, não. Imagina. Imagina que existe, né? Bom, provavelmente a Nike fez, que era o acordo com a CBF, e a CBF, ó, vai dar merda isso aí. Tira, manda tirar. Então atualizaram, vou até compartilhar a tela com vocês, queridos ouvintes que estiverem no vídeo, vocês terão o prazer de ver esse momento. Tá aqui, ó, esse era o uniforme que a gente imaginava que seria usado.
Isso, a gente mostrou aqui no programa.
A gente mostrou aqui no programa. E agora teremos os goleiros de verde, né? É isso que
de
teremos
tafarel.
Aqui. Brasil ainda joga de ovo. Ainda joga de ovo, pelo menos isso.
Puta, é verdade. Usarão... O jogo de amanhã é o de ovo, né?
Usarão verde. E o uniforme da Escócia inteiro azul, pebolinha, apesar de pebolinha, eu achei ele lindo. Essa cor de uniforme do Remo é foda. É foda. Mas eu viria o calção branco aqui e o calção azul pra nós, tá?
Sim, pois é, perfeito. Por que não?
Era o clássico, né, da Escócia, calçãozinho
não faz
branco.
Sentido. Não faz sentido essa escolha. Isso.
Bom, tá aí o uniforme da seleção brasileira. Uma pena, hein? Uniforme vermelho, você jamais será esquecido. Viverá pra sempre no meu coração. Porra, que tristeza, cara.
Bom, eu ia falar uma parada, isso, mas nem vou falar. Não vou falar. Fica aí.
O quê?
Não, tá. Não vou falar. Não quero.
Tá bom. Deixa aí. Bom, fique registrado. Marcelo ia falar e não vai falar.
Não tá quero falar. Deixa.
Trivia do Marcelo. Censurei.
Me auto-censurei.
Boa, boa. Se preservou.
Oh, que belo, oh, que belo. É a trivia do Marcelo.
Antes de perguntar, eu já vou dar a resposta. 1954.
Nosso negacionista da Copa de 54. Mas hoje não é isso. Hoje eu vou trazer, porque tivemos um recorde, né? Nessa rodada, um recorde de todas as Copas. É, o Messi se tornou o maior perdedor de batidas de pênalti da história das Copas.
Verdade.
Vou repetir: o maior perdedor de pênalti da história das Copas, com 3 pênaltis perdidos. Nunca ninguém perdeu tanto pênalti.
Em jogos diferentes.
É. Em Copas diferentes.
Isso.
Exato.
E nunca ninguém bateu tantos pênaltis também, né? Então, assim, sim. O pessoal... É Pesce, né? Que a galera fala. Então, vamos lá. Eu quero saber de vocês quais times, já contando com a rodada de ontem, tá? Tiveram mais pênaltis marcados a seu favor na história
da Argentina. Primeiro. A Argentina
é
o primeiro.
O top 3, eu quero. Não, a Argentina é o primeiro. Curiosamente, a Argentina já com números atualizados são 17 pênaltis assinalados, sendo que 7 desses 17 foram batidos pelo Messi, tá? Só pra ficar
a informação. Considerando que a Alemanha é a seleção que mais tem gols em Copas, eu chuto a Alemanha também.
Não, Brasil, o Brasil é o que tem mais jogos, então...
Não é o Brasil também. Brasil, a gente é fraco politicamente, Tucano. Fraquíssimo.
Caraca!
Não é como Itália. Se ele não tivesse... Não, a Itália faz 3 Copas que não vai, né? É difícil estar nesse...
Tudo bem, é bom lembrar isso. É França?
A França é a terceira colocada com 16. Tava empatado com a Argentina, mas a Argentina deu aquele push.
Gaizinho, descolada.
Né? Descolou.
Então falta o primeiro lugar, só isso? Falta
o primeiro colocado.
Caraca. Inglaterra?
Não.
Holanda?
Espanha.
Espanha é a primeira colocada com 18 pênaltis assinalados a seu favor.
Comemora, Zagal! Comemora um título pra Espanha. Bota aí na conta, que isso.
Caraca, o menino brinca com fogo.
Você piscou e
gente...
pênalti pra Espanha.
A gente arriscado perder o programa, ser cancelado e ele brincando, cara.
Eu sou ousado, Tucano. Eu sou Vinícius Júnior na linha de fundo. Não tem jeito. Ó, mas é isso, porra. Excelente estatística. E, de fato, a gente não comentou isso no programa, mas vale a pena trazer. O pênalti batido pelo Messi ontem, totalmente patético, displicente. Cara, pênalti mal batido, né, cara? A gente falou de alguns batedores de pênalti. Não foi aqui, né, que a gente comentou isso, mas o Eberê Chiesi acabou de bater um pênalti patético na final da Champions, né? O inglês Eze, ali pra fora e tudo. A galera culpou muito o Magalhães, mas o Magalhães foi bater na bola normal, né? Bateu forte por cima. O Eze, aquele pulinho, não sei o quê. O Messi ontem, pra mim, cara, totalmente torto na bola. O pênalti muito mal batido.
E até isso, né? Eu comentei antes, o pênalti pra virar o recordista de gols em Copa. Então, todo mundo tá olhando pra aquele momento. Lembra uma pessoa que teve todo mundo olhando pro momento que era um pênalti contra o Vasco,
né,
pra fazer o 1000º gol no Maracanã. A imprensa, tipo, atrás do gol já, né? Pra, tipo assim, parecia interclasses. Tava todo mundo ali na berola pro cara fazer o gol. O cara foi lá e fez o gol. Então, assim, pode acontecer o que aconteça aí, cara. Não existe, não existe. Pelé era um alienígena.
Não, essa discussão aí só existe em... Caraca, você tem que passar a mão na cabeça e falar, tá bom, vô, vai, volta pra cama aí que tá,
não,
tá
no sereno, não, velho. É o Enzo, tá bom.
Jovem, vai, Enzo, vai.
É o jovem.
Vai lá pro
Benz. Vai, volta pro LOL, volta pro LOL.
Volta pro League of Legends, vai. Pica-me dali, vambora. Vamos. É isso, molecada. Chegamos aos top fãs nesse momento de finalizar o programa.
Top fãs do Marcelo Massoli.
Eu queria mandar um abraço pro Bruno Donizete Mendes, que ele deu uma sugestão que eu achei interessante aqui, né? Com a lesão do Rafinha, a convocação de Ferreirinha do São Paulo aí pra suprir essa ponta que vai ficar defasada aí na seleção. Então, de repente, não sei se dá mais, mas fica a dica aí, Ancelotti. Ferreirinha aí não é na seleção.
Coisa boa demais, caraca. Será que ele faria 10 gols pro Neto aparecer de tanga? Seria legal.
Caraca, 10 gols em Copas, imagina, Ferreirinha.
Mas numa única Copa?
Foda. Numa única Copa.
Mais gols
chegando atrasado.
Neto juntos. Porra, incrível.
Chegando atrasado.
Isso.
Pois é.
Com 2 jogos a menos já pra, né?
É, não, só precisa de 6. O Ferreirinha precisa de 6 de jogo, tá bom.
É isso.
Vamos, Tucano.
Top fãs do Tucano.
Meu top fãs vai para Gustavo Arcanjo, Bruno Ramos, Bruno Paparella, Paparella, sei lá. E
ele principalmente... é Paparella ou Paparella? É Itália ou Espanha? Então, não sabemos.
Não dá para saber se é Paparella também, né? Paparella, se for argentino.
Ou Paparella, Paparella,
que é Paparella. X,
né? Paparella.
Caralho. E para Luan Off. Eu não sei se esse Off no final é de Olho em Fãs, se ele tem um perfil lá.
Ah, olha
uma
aí.
Conta. Mas é Luan Off. Porque eles falaram dessa.
Aliás, vamos precisar não, Tucano. Vamos apurar, você é jornalista, vamos apurar.
Isso. Vamos apurar. Que o Messi. Todos eles falaram que o Messi perdeu. Foi o primeiro a perder pênaltis em 3 Copas diferentes.
É, o maior perdedor de pênaltis. Maior perdedor de pênaltis.
Mas o Luan...
O maiorzão.
Que mais perdeu. O Luan do OnlyFans ainda falou uma parada foda aqui, cara. Que é, ele perdeu para países cujos nomes são paroxítonas terminadas de ditongo. Eu completo ainda que são ditongo oral crescente, que é Islândia, Polônia e Áustria.
Olha aí. Muito importante. Eu vi isso no tweet do querido Matias Pinto também no Twitter. Excelente anotação.
Olha aí. Pô.
Não, e olha que impressionante, porque se ele bateu 7 pênaltis, perdeu 3, é quase 50% de erro.
De erro.
É péssimo.
Média horrível.
Média horrível. Média horrível.
Excelente informação. Obrigado, Luan, com seu OnlyFans. Sucesso, hein? Tudo de bom. Vamos lá.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Queria começar mandando abraço pro Fábio Dias Nariz, radialista, um dos apresentadores do Na Geral aí, programa na rádio com o Beto Hora e tudo. Então,
legal.
Abração. Ele falou que não perde um Jovem Nerd Esporte Clube. Tamo junto, Fábio. Um beijo pra galera. Boa, do Na Geral. Um
abraço.
Cresci ouvindo muito Na Geral com o Lélio, com o Zé Paulo da Glória, com o Beto Hora. Hoje eu não sei mais quem que tá à frente do Na Geral, mas já faz um tempinho que não escuto, mas obrigado pro Fábio Dias Nariz aí pelo comentário. E também quero mandar um abraço aqui pra uma querida ouvinte que faz aniversário, a Gabriela Verlene, que mandou aqui, ó. Vidani manda top fã pra mim, meu aniversário hoje, poxa. Desde o mal acompanhado, peço top fãs do Vidani. Desculpa não ter te atendido antes, demorei uns anos aí. Eu aqui, cadelinha do Vidani Podcast Universe, me valoriza. Fez até festa de aniversário com esse fim de semana com tema de Brasil, em Washington, D.C. Correspondente internacional, mandou aqui foto da festa de aniversário dela, tudo bandeira verde, amarela. Podia ser tanto um evento do PL quanto um aniversário em Washington. Me humilhando, tentando comprar a camisa do Jovem Nerd Esporte Clube pra ir tirar foto com ela na porta do estádio da Filadélfia quando chegar. Um beijo pra você, Gabriela. Obrigado, parabéns pelo seu aniversário. Feliz aniversário aí. E vale dizer sobre a camisa do Jovem Nerd Esporte Clube, ainda não temos atualizações, hein? Não temos atualizações de mais um lote.
Mas hoje vamos cobrar, pessoalmente.
Hoje eu e Marcelo encheremos o saco da nossa produção pedindo por mais camisas, afinal de contas. Nossos ouvintes estão sem camisa e tá frio, Marcelo. Pode deixar a galera no frio.
Exato.
É isso. Beijo então pra galera, é isso. É com grande prazer que eu fiz esse programa, mas que eu também encerro a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final. Espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria e tranquilidade. E até amanhã, valeu.
E dias Marcelo, melhores virão. Amanhã, a Marcelo, amanhã é aniversário do Messi, hein?
Verdade.
Parabéns pra ele.
Um beijo de Marcelo Bassoli para Leonel S. Alguém manda pra ele, por favor. Esse foi mais um episódio do Jovem Nerd Esporte Clube, editado por mim, seu príncipe Vidani. Aí! Beijo grande. Amanhã, hein? Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, live diretamente do esconderijo Juan Caloto. Aliás, 6:30 da tarde. Mas já chegue no bar às 6 horas pra você assistir com a gente. Eu, Marcelo Bassoli, Azaghal, Jair de Mascarenhas e grande elenco assistindo a Brasil e Escócia junto com você. Você que estiver em São Paulo, nesse dia 24 de junho estaremos juntos assistindo a Brasil e Escócia. Beijo grande. Ah, vem gemer comigo, vem. Muita alegria. Na torcida pelo Brasil.